CBN. Bom dia, doutor.
Quinta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor. E hoje a gente recebe a doutora Stephanie Stanger. Ela que é ginecologista e obstetra e vai falar sobre a saúde da mulher e sinais de alerta para situações de violência. Doutora, seja muito bem-vinda novamente à CBN. Um prazer recebê-la.
Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, viu, meninas?
Doutora, para a gente começar a nossa conversa, existe uma idade certa para começar o acompanhamento com a ginecologista ou ginecologista?
Então, o ideal é assim, o preconizado pela nossa Federação Brasileira, né, de Ginecologia, é que em torno ali dos 10 anos a gente já pode levar essa adolescente para consulta. Não significa que eu vou fazer um exame ginecológico, mesmo se quer encostar no espéculo para não assustar, mas essa é uma consulta de forma educativa e preventiva, porque nessa consulta eu vou conseguir explicar para ela sobre puberdade, ciclo menstrual, explicar para ela que vai ter uma irregularidade do ciclo menstrual e tá ok, isso é normal, isso é esperado, é fisiológico, orientar sobre a vacina de HPV, orientar sobre as ISTs, sobre sexualidade, higiene íntima. Então, a gente não precisa esperar a primeira menstruação para ir. A gente pode ir de forma preventiva, até porque hoje em dia as nossas meninas elas estão menstruando mais cedo, não fora da faixa de normalidade, mas um pouco mais cedo do que antigamente. Então, é importante ali em torno dos seus 10 anos de idade.
É, doutora, a gente sabe que os exames ginecológicos, eles são indispensáveis, né? Uhum. E com que frequência a gente deve estar realizando?
Então, a gente tem agora, né, graças a Deus, essa atualização de protocolos do Ministério da Saúde. Então, a gente passa a fazer a genotipagem de HPV. Então, a gente não fica mais na citologia, né, só naquele preventivo. E a gente passa a fazer genotipagem a partir dos seus 25 anos. E o que que acontece? A gente pode fazer um espaçamento de 5 anos entre um exame, caso ele seja negativo, né? E a gente vai seguir até os seus 64 anos. Só que o que que acontece? Se o meu último exame for acima dos 60 anos e negativo, eu já vou encerrar por aqui, porque o próximo eu já vou ter passado 64 anos, né? Então, a gente está falando de formas de prevenção. Então, eu estou rastreando mulheres assintomáticas. A mamografia, acima dos seus 40 anos, de forma anual, né? A Federação Brasileira, a Sociedade de Mastologia faz essa recomendação. Outra coisa que é importante, a gente não tem evidência científica de que eu tenha que fazer ultrassonografia para rastreio em pacientes com menos de 40 anos de idade. Isso é um rastreio de forma inadequada. Na verdade, eu vou trazer mais prejuízo. Por quê? Porque você vai fazer biópsia desnecessária, achados falsos positivos, criar uma expectativa, uma ansiedade nessa paciente. Na verdade, você de algo inadequado, você tornou um dano real. Tá? E a gente vai ter outras situações de exames laboratoriais, o rastreio de IST, porque IST é assintomática muitas vezes. Então, não é só quando você manifestar sintomas que você vai ter que fazer. E claro, né, na mulher aí acima dos seus 45, vai entrar eventualmente sangue oculto nas fezes, ou você fazer colonoscopia com eventual espaçamento. De forma assintomática, eu vou ter acima dos meus 65 anos densitometria e, eventualmente, se essa paciente tiver fatores de risco, a gente antecipa, tá? E o famoso ultrassom transvaginal de rotina, na verdade, não é rotineiro. Na verdade, né, a gente tem que ter... Eu estou investigando um sangramento, né, essa paciente tem uma queixa, no exame físico eu identifiquei alguma coisa. Então, acaba que a gente tem uma indicação clínica para pedir o exame, não só por rastreio.
Entendido. Doutora, muitas mulheres estão entrando aí na menopausa, né? Quais são os principais sintomas que elas precisam já estar em alerta e como melhorar a qualidade de vida nessa fase?
Então, assim, a gente precisa sempre esclarecer que menopausa é um marco temporal. Então, eu estou ali 12 meses sem menstruação, né? Só que antes disso, eu tenho essa fase do climatério. Então, a paciente com a deficiência de estrogênio, ela vai apresentar aqueles sintomas vasomotores calorões, aqueles fogachos, né? Aquela sensação de sudorese no tronco, um calor intenso, um frio. Ela vai apresentar secura vaginal, a síndrome geniturinário. Essa paciente, ela fica sem vontade de fazer nada, aquela paciente fala, doutora, eu não aguento mais fazer nada, eu tenho uma indisposição. A gente tem o chamado névoa mental, que é o brain fog, ela tá com o celular na mão, assim, ela, cadê meu celular? Eu vim pegar o quê? Então, isso é uma queixa muito comum. E o que eu queria deixar, assim, uma mensagem muito clara é que eu não preciso esperar minha paciente ficar um ano sem menstruar para eu indicar uma terapia de reposição hormonal. A gente tem que aproveitar a janela de oportunidade da paciente. Por quê? Porque ali eu tenho evidência clínica de que eu vou melhorar a qualidade de vida dela, de que eu vou tratá-la, né? E, claro, o que a gente melhora nessa fase é a reposição hormonal, quando bem indicada. Só que, principalmente, 6 pilares, eu te digo, que seria alimentação, atividade física regular que essa paciente faça, né? Um sono reparador, ela fazer o manejo do estresse crônico, ela ter socialização positiva, né? E evitar substâncias nocivas. Parece simples, mas nem todo mundo consegue.
E tem uma idade que começa a aparecer esses sintomas?
Em geral, a média brasileira, 45, 55 anos, né? Nessa fase. Então, a gente já começa eventuais sintomas de transição, né? Ela vai fazer, ela está nessa fase do climatério, ela está na perimenopausa, e ela começa a manifestar. Mesmo ela não parando de menstruar, eu posso indicar reposição hormonal.
E, doutora, muitas mulheres aí só procuram atendimento quando sentem dor. Conta pra gente quais sinais que não devem ser ignorados.
Então, assim, realmente, né, a grande maioria, a gente, é claro que tem as que fazem a sua rotina sagrada, mas tem outras que esperam ali, nossa, eu tô com uma dor. Ah, mas tá pouquinha, tá fraca, eu não vou.
Vou
tomar aqui e tá tudo bem, né? Então, assim, essas dores pélvicas intensas precisam de atendimento. A paciente com corrimentos de repetição, com dor na relação sexual, sangramento pós-relação, o aparecimento de feridas, né, em região de vulva, a paciente com quadros de IST de repetição, quando ela vai fazer o laboratório de rotina dela, são pacientes quando elas fazem o autoexame e sentem eventual nódulo. Essa paciente, ela não pode menosprezar o tempo, falar, ah, depois eu vou, quando tiver tempo eu vou. É importante que ela procure, né, de forma antecipada, e ela consiga fazer essa consulta para a gente investigar e poder ajudar na qualidade de vida. Não precisa ficar sentindo dor intensa, né, sem qualidade de vida para procurar.
Inclusive, qual é a média que tem que ir ao ginecologista?
De rotina?
De rotina.
O ideal realmente uma vez ao ano, pelo menos para a sua rotina. Claro que, eventualmente, a gente tem pacientes com algumas comorbidades, que elas vão, né, um período mais curto, a cada 6 meses. A paciente que usa reposição hormonal, ela vai um período mais curto, até que a gente adeque a dose certa da reposição para que a gente consiga a menor dose possível e eficiente, para que ela não sinta os sintomas da deficiência do estrogênio.
Já dá tempo mais uma pergunta, Kelvis? Dá tempo sim, doutora. A saúde emocional interfere na saúde ginecológica?
Muito. Muito. Porque o que acontece? O estresse, ele vai ativar o eixo do cortisol. Vai interferir no eixo da gente de hipotálamo, hipófise e ovário, ele que vai controlar o ciclo menstrual. Então, essa paciente vai atrasar a menstruação, ou vai ficar sem vir um bom tempo, que a gente chama de quadro de amenorreia, ou ela vai sangrar muito, sangrar pouco, o ciclo fica irregular. Isso pode acontecer. Tá? Então, assim, o estresse é algo importante que altera. O estresse, ele pode fazer supressão de ovulação, alterar a qualidade ovulatória, pode mudar o ambiente da vagina, corrimento de repetição, dor, aquela sensação de queimação, ardência vaginal sem uma causa infecciosa. Então, o estresse é uma coisa que precisa ser manejada, apesar de ser difícil no mundo de hoje em dia, mas ele altera a saúde, sim, ginecológica.
Essa, para mim, é uma novidade, viu? Doutora, a gente tinha tantas outras perguntas para fazer por aqui, mas o nosso tempo é tão curtinho. Mas deu para tirar algumas dúvidas, sim, né, das mulheres aí quando procurar ir ao ginecologista, a frequência. Falamos sobre menopausa e tantos outros assuntos aqui importantes. A gente agradece demais a sua visita e estamos aqui sempre de portas abertas.
Eu que agradeço. Muito obrigada.